Sob a proteção de Deus e honra à pátria, iniciamos a terceira sessão ordinária 2016 do Legislativo Rio-Brilhantense. Convido o vereador Gi para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite. Irei ler com a ajuda de Deus Isaías 55. Todo povo é convidado a procurar a salvação. Ó, vós, todos os que tendem sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se porventura o Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como no céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim que descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador, e o pão ao que comer. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiado. Aos montes e aos outreiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Até aqui.
Ata da sessão ordinária de 22 de fevereiro de 2016 estará à disposição dos vereadores para possível emenda até o final da hora do dia. Convido o secretário para fazer a leitura das correspondências.
Correspondências 29/2/2016. Ofício 24/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a aprovação da revisão do Plano Diretor de Rio Brilhante, MS. Ofício 31/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Código Administrativo de Processo Fiscal de Rio Brilhante, MS, e da outras providências. Mensagem do Executivo Municipal solicitando que o projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Código Administrativo do Processo Fiscal de Rio Brilhante, MS, e da outras providências seja apreciado em regime de urgência. Por hoje só, senhor presidente.
Convido o secretário para fazer a leitura das proposições.
Sessão ordinária 29/2/2016, proposições protocoladas. Projeto de lei complementar número 1/2016, que aprova o plano diretor do município de Rio Brilhante. Projeto de lei complementar número 2/2016, que institui o Código Administrativo de Processo Fiscal de Rio Brilhante, MS, e da outras providências. Indicação número 27/2016, de autoria do vereador Geto, PDT, ao prefeito municipal, sugerindo alterar o contido no artigo 53 e 54 do Código Tributário do município de Rio Brilhante, MS, que dispõe sobre a isenção de IPTU, a fim de que possibilite dar continuidade aos benefícios relativos aos idosos e demais usuários dos serviços disponíveis, em especial, aumentar para 3 anos ou mais o tempo de validade do referido benefício, dando assim maior agilidade e segurança a todo procedimento, evitando desconfortos e transtornos que ocorrem anualmente quando a renovação dos eventuais cancelamentos desses cadastros. Indicação número 28/2016, de autoria do vereador No Democratas, ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura, sugerindo implantação de ciclovias no município de Rio Brilhante, MS. Indicação número 29/2016, de autoria do vereador No Democratas, ao prefeito municipal, sugerindo elaboração do projeto de lei que estabelece uso de maquinário público para manutenção em estradas rurais particulares nos moldes do anteprojeto em anexo. Indicação número 30/2016, de autoria do vereador No Democratas, ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura, sugerindo que seja realizado melhorias nas estradas que liga a BR-163, que passa pela Associação Juventude Reumáticos, tais como Ponte do Córrego Araras, implantação de manilha antes e depois da ponte para escoamento de água, reparação da estrada e iluminação. Indicação número 31/2016, de autoria da vereadora Belinha, PMDB, ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura, sugerindo limpeza do acostamento e dos pontos de escoamento de água entre as pontes sobre o córrego Araras e o acesso ao Parque Industrial. Indicação número 32/2016, de autoria da vereadora Belinha, PMDB, ao prefeito municipal e ao procurador jurídico municipal, sugerindo gestão junto à empresa que possui a concessão de serviços funerários do município para que disponibilize tenda junto à carneira ou mausoléu quando o período do enterro dos cemitérios municipais. Indicação número 33/2016, de autoria do vereador Ademar, PSDB, ao prefeito municipal e ao secretário municipal da infraestrutura, sugerindo implantação e cobertura no ponto de ônibus dos universitários, localizado na rua Sidney Coelho Nogueira. Por hoje só, senhor presidente.
Passaremos a palavra livre. Vereador Célio.
Dispensa, senhor presidente.
Vereadora Belinha.
Senhor presidente Sérgio Martins Rigo, senhora vereadora Juraci, senhores vereadores, munícipes que nos honram com suas presenças nesta noite, aqui neste plenário, senhoras e senhores que nos ouvem através do canal disponível no site da Câmara Municipal de Rio Brilhante. Eu gostaria, em primeiro lugar, de falar sobre a Semana da Mulher, que vai acontecer de 7 a 12 do mês de março, sendo que no primeiro dia nós teremos nesta casa a sessão solene, em homenagem à mulher. Da mesma forma que eu já comentei na semana passada, eu reitero o pedido que os senhores indiquem até amanhã, às 11 horas da manhã, o nome da sua homenageada, para que possam ser feitas as placas em inox com a inscrição daquela que vai ser homenageada, por cada um dos senhores. A empresa que está fazendo o trabalho pediu que fosse encaminhado os nomes até amanhã às 11, porque senão eles não têm condição de fazer todas as placas até para segunda-feira que vem. Então, eu peço mais uma vez os senhores para que tragam o nome, porque se não trouxerem, aí a placa vai sair, vai ter a placa, porém, sem o nome da homenageada, só em termos gerais. Eu gostaria de aproveitar a tribuna também para falar sobre a nova sinalização da nossa cidade, que amanhã começa a funcionar em período de blitz educativa, mas nós temos que levar a população, e a população precisa ficar bem atenta às mudanças da sinalização para que não ocorram acidentes na nossa cidade. Hoje eu estava comentando com a vereadora Juraci sobre isso, e me lembro que, alguns anos atrás, numa mudança de trânsito, infelizmente, aconteceu um acidente fatal na nossa cidade. E nós não queremos que aconteça novamente especialmente nesses primeiros dias, onde a população está se adaptando a uma nova sinalização. Então, aqueles munícipes que me ouvem nesse momento, eu peço toda a atenção, toda a tranquilidade para trafegar no centro da nossa cidade, na região central, porque todos nós, motoristas de veículos, ou motorista de carros, motoristas de motocicletas, motociclistas, ciclistas, nós estamos nos adaptando e precisamos ter muita atenção para que nós possamos nos acostumar com uma nova realidade que está vindo aí, que eu entendo como importante para o desenvolvimento do centro da nossa cidade, mas nós precisamos estar atentos a isso. E gostaria também, aproveitando ali a presença do Adailton, o Adailton, que é funcionário do nosso município, que atende as instalações de novas empresas, acompanha o que está acontecendo no nosso município, busca empresas, faz contatos, que também nós conversávamos hoje, e a vereadora Juraci falava sobre isso, da necessidade da instalação de placas de identificação das ruas da nossa cidade. Eu já tive a oportunidade de fazer aqui indicação nesse sentido, de que as ruas precisam ser identificadas, porque os carteiros sofrem para achar endereços, a população que visita sofre, e até a gente que mora aqui na cidade também, e vai num bairro, vai no local mais distante, não consegue chegar muitas vezes no endereço porque falta a identificação das ruas. E nós votamos aqui a denominação de várias ruas aqui na nossa cidade, mas ainda nós não temos placa. E eu sugeri naquela oportunidade que se buscasse parceria com o comércio, com as empresas, para que essas empresas sejam parceiras do município, colocando no rodapé das placas a propaganda, né, a publicidade da sua empresa. Suponhamos, rua tal, apoio, por exemplo, Lojas Floraí, enfim, de qualquer outra empresa ou comércio ou prestador de serviço do nosso município. E eu acredito que o Adailton possa, quem sabe, estar à frente desse trabalho para que nossa cidade tenha mais as identificações. E encerrando, senhor presidente, Prêmio Rio Brilhante Sustentável, as indicações estão abertas. Já falei desse assunto semana passada, no site da Câmara está lá para a população votar numa pessoa, numa empresa, numa entidade que de alguma forma esteja se destacando dentro do município do Rio Brilhante na preservação, na valorização, dando importância ao nosso meio ambiente. E nós, vereadores, também podemos fazer a indicação para aquele que possa ganhar, então, lá no dia, no dia mundial do meio ambiente, em junho, este prêmio na Semana do Meio Ambiente. É isso, senhor presidente, senhoras e senhores, muito obrigada.
Vereadora Juraci.
Meus minutos já estão indo sem eu falar, senhor presidente. Boa noite a todos os nossos amigos que estão aqui, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, amigos. Eu gostaria só de ressaltar, vereadora Isabel, pegar um gancho na fala do nome das ruas, porque nós tivemos aqui nesta casa, no final do ano, quase que totalmente, votamos quase que, e na sua totalidade, colocamos o nome em todas as ruas da cidade. E, infelizmente, eu não sei a culpa de quem é, mas esses nomes não chegaram ainda nas ruas, e esse é um trabalho que precisava ser urgente, urgentíssimo. Porque hoje eu recebi, eu estava comentando com a Isabel hoje, eu recebi uma pessoa que me ligou e me disse assim, eu perdi um acordo que eu fiz, um acordo com a empresa, eu perdi o acordo porque eu não recebi no tempo hábil o documento que eu precisava, porque a minha rua não tem nome, não tem número, só quadra e lote, e o correio não está nem aí para procurar quadra e lote da casa de ninguém. O correio não está errado, acho que o errado é aquele que não colocou o nome na rua ainda, Precisa ser colocado urgentemente o nome das ruas, para que facilite o trabalho dos Correios. Duas pessoas essa semana me falaram a respeito disso. E eu tive que dizer, olha, a culpa não é nossa, porque a Câmara já votou a lei, doando e dando nome para essas ruas. Infelizmente, elas não estão ainda colocadas. Eu não sei por quê. Até vou fazer questão de ir na secretaria para saber o porquê que essas ruas ainda não constam os seus nomes nos locais que foram votados pela Câmara Municipal. E isso, só quem mora num lugar desse aí é que sabe o tanto de transtorno que isso traz para a população e para aqueles que precisam receber uma conta, pagar receber uma conta de um consórcio, de um boleto bancário, de alguma coisa. Isso é muito complicado. Antes de nós colocarmos o nome nas ruas, nós já recebíamos muitas cobranças a respeito disso. E depois que nós colocamos os nomes, que era urgente, fizemos isso com bastante rapidez e até agora esses nomes já não estão nas ruas. Então, em nome dessas pessoas que me ligaram aí, eu creio que amanhã, se Deus quiser, eu vou atrás para a gente ver o que aconteceu e na semana que vem quero trazer uma informação e retornar para essas pessoas também o porquê que ainda não foi colocado nome nas ruas. Eu acho que é tão simples isso, porque como a vereadora Isabel disse, faz uma parceria, se custa caro fazer uma placa, convida uma empresa da cidade aí, que eu tenho certeza que ela gostaria de colocar o seu nome numa placa e nominar uma rua dessa daí, que eu acho que isso não vai ter custos e é importante, isso é muito importante para a população do nosso município. Então, que isso seja hoje registrado nessa casa como um alerta. E quero falar, senhor presidente, um assunto que está aí, que está bem desagradável falar novamente, eu acho que pela 30ª, 40ª vez, sei lá, eu venho falar aqui da Pactual. Mais uma vez, eu prometo que não vou mais falar nesse assunto. Mas a gente tem vergonha até do que está acontecendo em Rio Brilhante hoje em relação aos serviços que a Pactual tem em nosso município. A culpa é de São Pedro, a culpa é da chuva, a culpa é não sei de quem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não estamos pedindo favor para a Pactual. Ela está em Rio Brilhante aqui para cumprir um financiamento que o município fez, não é emenda de deputado, não é verba de político, não é dinheiro que precisa ser liberado lá em Brasília. Essa empresa tem que ter responsabilidade com o Rio Brilhante. E a gente não aguenta mais ver essas cobranças, senhor presidente. É todo dia na mídia, é a população que mora no 14, com toda razão, eles têm que cobrar mesmo, só que nós não suportamos isso, porque se fosse uma emenda parlamentar de um deputado que o governo federal não mandou o recurso, é diferente. Mas nós estamos pagando, nós vamos pagar, o município vai pagar esse financiamento. Não é dinheiro de político, é dinheiro do município. E isso, senhor presidente, está trazendo muito transtorno para a população. Ah, porque a Pactual pegou um serviço lá, não sei aonde, foi lá. Infelizmente, ela tem um compromisso com o nosso município. Porque se ela não quisesse fazer o asfalto aqui em Rio Brilhante, ela não entrasse na licitação. E por incrível que pareça, estava de novo Pactual aqui essa semana para querer ganhar a licitação. Eu disse até para o prefeito, tem que pôr um basta nessa empresa aqui na nossa cidade. Está ali o asfalto do Manuel das Neves, que todos nós sabemos que há 2 anos a Pactual pôs uma placa lá e até hoje não assentou um palmo de asfalto ali. É dinheiro do governo federal? Esse sim, é dinheiro do governo federal. Se eles não receberam do governo federal, tudo bem, não recebeu, não vai fazer o serviço. Mas o asfalto do 14, essa empresa nunca poderia ter tirado essas máquinas daqui. Porque eles não têm nada para receber. Contrapartida em dia, o município não deve nada para eles. Cada medição é feita a contrapartida e o recebimento. E não é justo eles fazerem com o 14 o que estão fazendo. Quando foi sair a licitação do asfalto da Arueira, eu fiquei preocupada. Falei, será que de novo essa empresa vai ganhar esse asfalto? Felizmente, graças a Deus, quem ganhou lá foi uma outra empresa. E essa empresa, Marpav. Deus abençoe que essa empresa consiga fazer esse asfalto lá em Prudêncio Tomás. Porque de Pactual aqui nós estamos cheios. E eu estou dizendo uma coisa, vou dizer isso aqui na tribuna, porque se essa empresa, se essa Pactual não trazer esse maquinário para cá, essa semana, senhor presidente, eu quero fazer uma visita no Ministério Público para falar sobre isso. Porque eu não acho justo. Eu acho que a Pactual tem um compromisso, tem um prazo de entrega e tem uma licitação que ela ganhou no município. Quer dizer que nós podemos ficar aqui esperando a boa vontade do senhor Renato, a vir aqui em Rio Brilhante o dia que ele quiser, quando São Pedro quiser parar de chover, se não dá para fazer asfalto, mas que o maquinário esteja aqui. A hora que der uma estiada, eles comecem a fazer o asfalto. O transtorno, quem foi hoje no 14? Quem que pode entrar no 14 hoje? Está certo que não é culpa da Pactual, a chuva que tem acarretado o nosso município aí, mas a população que mora lá quer ver pelo menos o maquinário lá. A hora que tiver um sol, para começar a mexer naquilo lá, porque ninguém aguenta mais essa situação. E vou falar aqui, se essa Pactual não vier com esse maquinário aqui essa semana, eu vou fazer uma visita no Ministério Público, eu vou fazer uma denúncia, porque eu acho assim, o município não está pedindo favor para a empresa Pactual. Ela tem um compromisso, não é promessa de político, é um financiamento que o município tem para com ela e que ela tem que cumprir sim. E se nós ficarmos aqui esperando a boa vontade Pactual, sabe quanto nós vamos ver asfalto lá terminado? Não sei, nunca.
Vereador Gi.
Dispenso, senhor presidente.
Vereador Zezinho. Vereador Ademar.
Boa noite, senhores vereadores. Plenário que nos dá a honra de nos assistir. A vereadora Juraci estava falando das fortes chuvas que caem no nosso município, vereadora. Se o 14 está desse jeito, imagina só a zona rural. Nós temos um problema muito grande na zona rural, principalmente nessa estrada 465 que liga o Suez. E esse final de semana, por incrível que pareça, virou então motivo de gozação no Facebook por aqueles corneteiros que não tem o que fazer. Onde caminhões estava atolado, produtor perdendo produto na lavoura por causa das fortes chuvas. E esses corneteiros fazendo piadinha no Facebook, que o ex-prefeito Donato tinha ido a Campo Grande, tinha falado com o governador e tinha selecionado o problema, e cadê o problema? Mas ninguém adivinhava que ia dar tanta chuva. E realmente, graças ao ex-prefeito Donato, hoje desembarcou mais um monte de máquina ali naquela estrada. Tinha um maquinário que estava resolvendo o problema da estrada, só que ele estava resolvendo o problema por sequência. Ele estava dando situação para trafegar na estrada, era um daqueles lugares ruins. E foi o que eles foram fazendo daqui para lá. E eles já estavam lá na Fazenda Campana, e aí agora com essas fortes chuvas de novo, aqueles lugares que eles tinham arrumado para cá, virou atoleiro de novo. Aí, entrando em contato com o Joel no sábado e passando para ele o tamanho do problema que teria, ele me prometeu que hoje viria mais máquina. E agora de tarde eu pude ir ali na fazenda do Milton Stout e ver o maquinário que chegou ali. Então, quero tranquilizar aqui os caminhoneiros, os lavoureiros e dizer que se não chover mais, de amanhã em diante, os maquinários começam a trabalhar e, com certeza, dentro de 2 ou 3 dias, a estrada vai estar tranquila para os laboreiros, o agricultor poder escoar a sua safra até a sede do município. Era isso, senhor presidente.
Vereador Zezinho.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e plenário que nos assiste esta noite. Senhor presidente, é com grande alegria que recebi uma correspondência, duas correspondências de Brasília, uma do deputado Geraldo Rezende e outra do deputado Vander Lobé, onde eu, através de requerimento desta casa, eu pedi uma emenda parlamentar para atender, para que o nosso município adquira um ônibus para os evangélicos do nosso município. E eu recebi esta correspondência onde os deputados Geraldo Rezende e Vander Lobé estão empenhados em arrumar essa emenda para que possamos adquirir esse ônibus para o transporte das igrejas evangélicas do nosso município. Isso não me deixa muito contente e esperamos que os deputados possam trazer essas emendas aqui para o nosso município. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu, semana passada, usei essa tribuna, onde eu cobrava do prefeito municipal,
para que os ônibus tivessem os monitores. E me parece, senhor presidente, nobres colegas vereadores, que hoje começou as aulas no nosso município, e pelo que eu estou sabendo, não haverá a contratação desses monitores. Eu tive uma conversa com o prefeito, mas eu fiz por telefone. Não fui até o seu gabinete, onde nós conversamos, e ele disse que é uma determinação do Estado, onde não haverá os monitores. Eu acredito, ele falou que provavelmente 3 meses ele ia testar, se não desse certo, votaria os monitores. Mas eu pediria aqui, nessa tribuna, para que o prefeito Sidney Foroni, juntamente com o secretário de Educação do nosso município, Denilson, pensasse com mais carinho para que os nossos ônibus tivessem esses monitores. Isso é um pedido que eu faço em nome dos nossos motoristas, que levam essas crianças para a zona rural e traz, em nome dos pais desses alunos também. Eu acho que isso não vai onerar muito os cofres públicos do nosso município, não. Seria uma determinação simples e que poderia muito bem, senhor presidente, nobres colegas vereadores, ser atendido esse pedido que faço nessa tribuna aqui por parte do nosso prefeito Sidney Foroni. E quero dizer que quero também, neste momento, usando essa tribuna, elogiar a nossa Avenida Benjamin Constant. Depois de terminada, realmente ela ficou muito bonita. É uma iluminação bastante nítida, muito bonito de se ver. E parabéns ao prefeito, onde ele dizia que no final ficaria bonito. E realmente a Benjamin Constant, nosso município, ficou muito bonita. Agora vamos ver, amanhã começa os nossos motoristas a se adequar a essa nova legislação do trânsito, vamos ver como vão se sair a população que dirige em nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador, me permite um segundo, só para complementar a sua preocupação quando você toca no assunto dos monitores? Presidente, vereadores, plenário, e a população que nos assiste também, eu acho que está sendo transmitido. Realmente, vereador, a sua preocupação é do meu conhecimento também, e eu sou conhecedor de causa. Realmente, sem monitor, não tem como transportar alunos. Mesmo o motorista passando e colocando eles sentado, com cinto, na hora que ele tocar o carro, eles vão tirar o cinto e vão andar. Numa freagem mais brusca, vai acontecer acidentes, ou incidentes e talvez até acidentes. Eu passo ao teu conhecimento, vereador, já que eu acho que você deveria fazer uma reunião com urgência com o prefeito e também com o secretário de Educação e do Transporte para passar essa situação, porque foi aberto, foi entregue o edital e a licitação das empresas que vão concorrer não está constando realmente os monitores. E vai acontecer dia 11/3. E se depois que passar o município querer colocar os monitores, as empresas vão estar amparadas no próprio edital, que no edital não está pedindo. Vai ter que ter uma alteração de valores, que aí vai ficar muito difícil. Eu estou passando essa informação, vereador, para você chegar lá e conversar com o prefeito, que ele tem até o dia 11 para resolver isso e tentar, de uma forma, pelo menos, transferir para os terceiros. Já que ele não tem condições de pagar, o município não tem condições de pagar, que é a justificativa que ele alegou, que ele passe para os terceiros, já ameniza. Mas, depois que passar o edital, depois que passar a licitação, nenhuma empresa vai ter obrigação de colocar os monitores. Até porque os preços já estão lá sem o monitor. Essas palavras minhas para aumentar o teu conhecimento, para te fortalecer, que eu também acredito. Esses ônibus, desses alunos, não podem, de maneira alguma, transitar sem monitores, principalmente dos que vêm do assentamento, que anda muito estrada de chão, é complicado. Parabéns pela tua preocupação.
Obrigado, vereador João Pedro, por a sua participação na minha fala, mas
Eu gostaria, eu não me recordo aqui, quem que é o presidente da Comissão de Educação aqui da nossa casa, se é a vereadora Juraci, me parece, ou o vereador Boiada. Eu gostaria, vereador Boiada, de pedir a Vossa Excelência que, durante a semana, nós marcássemos uma reunião com todos os vereadores que puder comparecer, para a gente conversar com o prefeito e com o secretário de Educação do nosso município sobre esse assunto. Muito obrigado.
Vereador Totinha.
Senhor presidente, vereadores, plenário que faz presença nessa casa. Eu quero aqui, vereadora Juraci, endossar tudo que a senhora disse a respeito da Pactual. Eu acho que essa firma está de brincadeira com o povo de Rio Brilhante. Quero também fazer uma cobrança à Caixa Econômica para que entregue aquelas casas, que está parecendo uma novela. Se o pessoal da Caixa Econômica não precisa daquelas casas, os mutuários que ganharam precisam, porque são pessoas humildes e querem sair do aluguel. Também estão de brincadeira com a população de Rio Brilhante. Quero aqui parabenizar a Odebrecht de Nova Alvorada e do nosso município, que no último sábado estiveram fazendo a campanha da Zika e do Aedes aegypti. O diretor Pedro Costa estava à frente com vários funcionários e fizeram um belo trabalho. Obrigado.
Senhor vereador, concede somente 30 segundos? Com relação à entrega das casas, das 299 casas. Esteve no último sábado aqui na cidade o deputado federal Marum. E na conversa que tivemos com ele, falamos sobre esse problema da não entrega das casas. Então, ele explanou sobre o que está acontecendo em Brasília, do atraso das entregas de casas, que, pelo que ele nos disse, a assessoria da senhora presidente da República está como que juntando casas para que a presidente faça uma entrega lá em Brasília de um número grande de casas. Assine, saia na mídia, saia na imprensa e dê divulgação, né, para fazer a publicidade da gestão dela. Só que com isso está trazendo todo esse prejuízo para os munícipes, né, para aqueles mutuários que ganharam suas casas do programa Minha Casa Minha Vida. E ele disse, então, que vai fazer uso da tribuna lá na Câmara Federal, falar sobre o problema que Rio Brilhante está vivendo e vai trabalhar no sentido de que o mais rápido possível seja liberado essas casas para o morador de Rio Brilhante. Porque nós sabemos aqui que o deputado Marum foi secretário de Estado de Habitação por 2 mandatos, inclusive essas casas vieram ainda na época quando ele era secretário de Estado do governo do André Puccinelli. Então, ele tem conhecimento profundo do assunto habitação e vai trabalhar nesse sentido lá em Brasília para que rapidamente seja liberada, não se espere a agenda da presidente. O presidente tem o que fazer, não consegue agenda para fazer um evento como esse, lá em Brasília. Alguém falou, comentou que a presidente viria a Rio Brilhante. Não é isso. A presidente, lá no seu gabinete, iria fazer uma entrega oficial de milhares de casas, vamos assim dizer, um número X de casas, e dentre essas, as casas de Rio Brilhante. Não que a presidente estivesse com agenda para vir em Rio Brilhante, mas com uma agenda de fazer essa assinatura em Brasília para que saia na mídia um número grande de entrega de casas. É isso. Muito obrigada.
Obrigado pela explanação. Mas o povo está cansado da espera, né, vereadora? Eu acho que tem que agir mais e até falar menos, né?
Então, pelo deputado Marum, a culpa é da Dilma também, né? Porque a culpa de entregar as casas aqui em Rio Brilhante é da Dilma. Porque se vai ser uma entrega lá em Brasília, até mesmo para falar quantas casas, o que teria a ver? Eu fico às vezes pensando, muito engraçado, né? A gente sabe que o posicionamento do deputado Marum lá em Brasília, o posicionamento político dele, né? Então, eu não concordo nem um pouco com isso que ele falou.
Mas, senhor presidente, eu não acho que ele iria usar o
rádio... Só minha opinião, vereadora.
Não, eu só acho que ele não iria usar o rádio também para falar alguma coisa como é verdade. Eu acho que é muito risco da parte dele.
Eu não concordo. só com o que ele falou. Acho que o problema é na Caixa Econômica, nosso município, nessa questão aqui.
Senhor presidente, eu até, só para complementar um pouquinho essa questão dessa casa, primeiro que a população necessita urgente da entrega, de entrar dentro dessas casas. Eu vejo, a gente passou lá, eu fui lá semana antes da chuva, as casas estão prontas, não tem motivo nenhum dessas casas estar fechadas. Precisa que a população entre dentro delas, porque elas são donas dessas casas. Tem gente aí que já está com aluguel, deixou de pagar já o mês passado, porque disseram que ia entregar. Não entregou porque a Caixa faltou com documento, com isso e com aquilo. Até quando que a população vai ficar esperando para poder entrar dentro daquelas casas? E olha lá, se coisa começar a demorar, é perigoso começarem a querer invadir ali. Porque todo mundo sabe, cada um sabe onde o seu sapato está apertando. A casa pronta e as pessoas aí esperando, né? Aí a gente fica preocupado porque, de repente, é melhor...
Vereador No.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigo da casa, amigo da IUT, meu amigo particular. Quando estava falando do 14, eu estava analisando, Juraci, você falou do 14. Lá tem lugar, tem ruas lá que a água tirou, a enxurrada tirou um pedaço do asfalto. É brincadeira a água tirar o asfalto do lugar. Que maneira que foi feito esse asfalto. Eu acho que tem buraco em várias ruas já. Mas eu e o vereador Ademar, nós falamos que não aguentava um ano o asfalto do 14. E está à prova. Agora eu vou convidar de novo, não só o vereador Ademar, mas todos os vereadores aqui, para a gente fazer um trabalho. Vamos lá todo mundo junto, aquele que interessar, para nós fazer uma análise junto. Leva um engenheiro da prefeitura, leva um outro engenheiro particular, porque... para não rever essas contradições.
Vereador, me permite só eu fazer um reparo nessa fala? Sim. Eu não quero nem dizer que a água, porque a água, essa enxurrada, essa chuva toda que tem caído no Brasil inteiro, inclusive no nosso município, leva ponte, leva casa, encosta, desce tudo. Eu não estou falando nessa questão, não foi esse o teor da minha fala. A minha fala foi em questão... a falta de respeito que a Pactual está tendo com os nossos moradores ali do bairro 14. Agora, quanto levar o asfalto, pelo amor de Deus, está levando ponte por tudo quanto é lugar aí. O vereador Ademar falou agora de tarde aí que tem 90 pontes aqui no estado que foi destruída por conta de enchente, de água. Então, quer dizer, eu não quero nem... Isso eu não estou nem colocando culpa neles. Isso é uma coisa aí que está chovendo muito, todos nós aqui, nós não somos loucos, a gente está vendo... a quantia de água que está caindo aqui no nosso município e fora dele. Então, eu nem falo que a culpa é... Né? Culpa de quem agora? Né? Não é culpa da Pactual de ter saído esse asfalto aí, porque asfalto de BR aí está sendo arrancado. Então, não vejo que seja a culpa da empresa, não. Agora, estou dizendo que a empresa tinha que estar aqui. Ela tem que estar aqui.
Presidente, você me dá os minutos que foi gasto aqui. É, não, vereador, eu só falei, só cumprimentei porque você falou do Pactual aqui, mas não, longe de estar tentando colocar a palavra na sua boca. O que eu quero dizer é que a Pactual realmente não cumpriu com o compromisso dela. A chuva, não sei se é a chuva também que está fazendo aqueles buracos no asfalto, mas eu acho que é má qualidade. Quando nós falamos da má qualidade que dava um centímetro ali, aí o prefeito, a gente estava fiscalizando a empresa. O prefeito saiu em defesa da empresa, parecendo que ele era o dono da empresa. Então, eu achei estranha aquela maneira do prefeito agir. Foi na rádio, tentou denegrir a imagem minha, a imagem do vereador Ademar, e saiu em defesa da empresa. Não estava falando do prefeito, estava falando da qualidade da empresa, que não estava prestando um serviço de qualidade. Ele se doeu. Agora, eu fui de novo cobrar, cobrei do Renato. Aí, rapidinho, eu cheguei lá numa reunião do servidor público. O prefeito já estava sabendo da conversa que eu tive com o Renato e já saiu em defesa de novo do próprio Renato. Então, é uma ligação muito forte essa questão da Pactual com o prefeito. Então, na realidade, essa questão aí de faz ou não faz, paga ou não paga, essa culpa aí é recíproca. Ela é do prefeito e da Pactual, não é só do Renato. Porque o Renato também falou que não está vindo porque não está pagando a contrapartida. Ele não está recebendo. Pelo menos ele falou isso. Ele falou que vai vir no mês de março, até que a prefeitura organiza a situação financeira dela para não deixar mais atrasar o pagamento. Daqui a pouco nós falamos que a Pactual é tão errada, mas às vezes não está recebendo. Quem que trabalha com a barriga vazia? Ninguém. Então, estou achando que, de repente, tem que analisar melhor isso aí. Uma outra coisa, mudando o assunto, presidente, Eu sei que a avenida está chegando finalmente aí e liberando para o trânsito, mudando o trânsito do nosso município. E aquela rotatória ali, que a gente falava, rotatória do relógio ali que, na Lourival Barbosa com Benjamin Constante, ali dava para fazer uma passarela elevada, eu falei até com o Gi esse final de semana, que seria um aconchego, fazia, dava um tchan na cidade, né, embelezava aquela rua. Porque a gente sai daqui para ir numa cidade vizinha, vizinha não, um pouco longe, igual Nova Andradina, na Viraí, parece um cartão postal. A cidade é linda, é bonita, você não vê sujeira na cidade. Aí quando você chega aqui, que entra ali naquele trevo, qualquer um dos trevos que você entra, você fala, estou indo para uma currutela, é uma vila, estou indo para uma vila. Porque realmente a cidade é muito feia, a entrada da cidade muda muito. Eu já falei aqui nessa tribuna uma vez. A gente vai passando, indo daqui para Minas Gerais, tem uma cidade que chama Onda Verde. Aí a gente não aguenta passar sem dar uma entrada ali, porque é 4 quilômetros na BR. A gente é tão bonito, é tão assim, o prefeito lá, as pessoas do órgão público, capricham tanto naquele trevo, dando o acesso àquela cidade, acho que capricham mais do que o quintal da sua casa, porque é uma coisa impressionante. E nós, nosso Rio Brilhante, quem chega nos trevos dá vontade de ir para longe, não dá vontade de entrar na cidade. Então, quer dizer, se continuasse, se melhorasse ali, fizesse uma passarela elevada ali para melhorar a cidade, e depois continuar batendo essa mesma tecla que nós precisamos de melhorar as entradas da cidade. Todo dia que a gente fala, aí o prefeito fala que tem possibilidade de fazer, mas eu não sei até quando vai ficar essa cidade tão suja e também com as entradas horríveis. Quem entra na cidade, olha, só deixa um mal-estar. Ninguém, agora, de repente, vai ficar bonita a avenida, pode ser que comece a atrair as pessoas para passar pela cidade. Mas quem está passando em Campo Grande, sentido Dourado, ou vice-versa, dá vontade de passar fora mesmo, porque pensa que é uma currutela a nossa Rio Brilhante. E o prefeito batia tanto nessa tecla que precisava de melhorar. Por que que agora, chegando no quarto ano de mandato, e não deu, assim, não esforçou o suficiente para melhorar essa questão das entradas da cidade. Seria isso aí, não é um reclamo meu, mas a população inteira fala isso aí, fala na rua, fala em todos os cantos. Então, de repente, a gente não vem aqui defender, as pessoas falam, o cara coaduna com a situação do prefeito. Seria isso aí, presidente.
Passaremos para a ordem do dia. O requerimento de urgência do prefeito municipal, projeto de lei complementar 2/2016, que institui o Código Administrativo de Processo Fiscal de Rio Brilhante, MS, e da outras providências, está em discussão.
Senhor presidente, eu estava lendo aqui o pedido de urgência do prefeito municipal com referência ao projeto de lei complementar número 2/2016, da qual ele institui o Código Administrativo do Processo Fiscal de Rio Brilhante. Toda vez que o prefeito municipal solicitou tramitação de urgência aqui na Câmara, com quebra, ele pedindo os precedentes regimentais, quebra de interstício, a Câmara Municipal aprovou todos os projetos do prefeito. E hoje tramita aqui o projeto 02, da qual o prefeito municipal solicita igual teor, sempre da mesma maneira que ele fez. Ou seja, se o plenário da Câmara autorizar, inclusive que haja a primeira votação hoje. E eu, como líder do prefeito, mas como integrante do Legislativo, eu acho que a Câmara não deve conceder essa quebra de interstício. Primeiro, porque ele não tem amparo regimental. O regimento da Câmara, ele diz que você pode fazer o pedido de urgência, mas você não pode pedir em códigos, projeto de códigos, que é o caso. Porque o que esse projeto de lei faz? Ele disciplina, ordena, enfim, ele dá organicamente a maneira como esses principais tributos em atrito e litígio que existe dentro do município, ele tramitará perante a Prefeitura Municipal, com julgamento, inclusive, de primeira e segunda instância. Então, como ele não logra êxito, amparado no nosso regimento interno, porque todas as outras tramitações que existir dentro da Câmara Municipal, que for solicitada, se o plenário entender, ele concede, e foi o que aconteceu. Mas esse aqui, inclusive, ele disciplina que os códigos têm um tempo bem razoável para que a Câmara Municipal. Ele cita que protocolado, incluído no expediente, lido, distribuído para as comissões, ele tem 20 dias para exarar o parecer. De posse do parecer, ainda pode ser apresentado emendas, o que leva a mais 20 dias. Votado a primeira votação, é feito o projeto original, incluindo todas as emendas necessárias, e vem com a sua redação final para apreciação do projeto. Então, ele não pode tramitar dessa maneira em regime de urgência, porque é uma necessidade das comissões permanentes, para que ela estude e analise com muita clareza essa questão e possa proceder o seu parecer para que venha em plenário para ser apreciado pelos demais vereadores. Mas eu pediria o bom senso e aí a cooperação da Câmara Municipal, principalmente das comissões permanentes que vão dar o parecer, para que a gente, em tempo hábil, ou seja, emitir os parecer com a maior brevidade possível, inclusive se puder antecipar esses prazos, para que venha, para que a gente possa estar apreciando esse projeto. E isso a Câmara pode fazer. Basta que cada um, vereador João Pedro, presidente da Comissão de Justiça e a Comissão de Finança, ela pode exarar o parecer, inclusive em conjunto, para que a gente possa, né, dar esse projeto à votação e levar o prefeito municipal para sua sanção. Agora, a gente votar hoje, eu seria irresponsável, como líder do prefeito, e mais do que isso, atestar que eu desconhecia o que regimento dizia, se eu pedisse para aprovar, porque ele é claro, a própria lei orgânica, ela diz, eu estava lendo aqui, dos códigos, e ele é claramente, no artigo 53, ele fala especificamente que os códigos não podem obter êxito de regime de urgência para apreciação de determinados projetos. Era essas minhas palavras, senhor presidente. Então, eu considero prejudicado, lamento profundamente, né? Mas eu sempre, na Câmara Municipal, e acho que todos os vereadores sabem disso, se tem uma coisa que eu sempre prezei dentro da Câmara Municipal, é sempre levar que a Câmara sempre estivesse fazendo a coisa correta, né? E algumas vezes quebramos o regimento porque eu dizia que tinha amparo, porque o próprio plenário era soberano na questão. É isso, senhor presidente, que eu gostaria, a gente lamenta, né? Mas, ao mesmo tempo, nós pedimos que as comissões, por gentileza, aprecie com a maior rapidez para que a gente possa estar votando este projeto de lei. Obrigado.
Senhor presidente, senhores vereadores, também voto contrário aí ao regime de urgência no projeto. Até porque, primeiro porque eu vi o projeto agora, que eu sentei aqui, que chegou nas minhas mãos. Não seria inconsequente de votar uma matéria dessa complexidade a toque de caixa, jamais. Segundo, porque nós temos um código tributário no município que, pelo que eu olhei aqui, de repente, se nós votarmos da forma que está, poderemos estar infringindo ou até mesmo confrontando o nosso código tributário. Terceiro, porque esse projeto fala também sobre apreensão de mercadoria, notificação, fiel depositário, e uma série de coisas que a gente precisa conversar, a gente precisa discutir. Então, eu não me acho em condições nenhuma de votar o projeto da forma que está. Então, eu creio que a Câmara tem que fazer um debate a respeito disso aqui, e sou contra o regime de urgência, porque eu vejo que um projeto que tem essa matéria, que, da forma que ela está aqui, falando de tributos, falando de tributação, de notificação, falando de uma série de mercadoria, de como que é o proceder, dando um norte para que seja feito esse código administrativo. Então, impossibilitado de votar projeto dessa natureza. Sou contrário ao regime de urgência.
Coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, que se manifestem. O projeto de lei complementar 2/2016 foi reprovado por... O requerimento de urgência ao projeto de lei complementar 2/2016 foi reprovado por 11 votos a 1, sendo voto favorável do vereador Zezinho. Os requerimentos 2 e 10/2016 da vereadora Belinha estão em discussão.
Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, amigos, amigas presentes nesta noite, o requerimento de número 2, nós estamos solicitando que seja realizado convênio por esta Casa de Lei, senhor presidente, com universidade ou faculdade do curso de História ou similar, com vistas a que os estudantes possam fazer um levantamento sobre a história dos próprios públicos do município de Rio Brilhante, no caso da inexistência dos mesmos. Nós apuramos aqui com a Secretaria da Câmara Municipal o histórico, fomos buscar o histórico das inúmeras ruas que nós temos no nosso município. E, na realidade, nós não temos, inclusive de algumas leis de denominação de ruas, nós não temos nem a lei aqui na Câmara, infelizmente. E o histórico nós não temos. Então, eu estou sugerindo aqui, senhor presidente, que a mesa desta Casa de Leis faça um convênio com uma universidade ou com uma faculdade do curso de História, e Rio Brilhante certamente tem universitários que cursam, estudam história, o curso de História, para que possam fazer o levantamento histórico dos diversos nomes de ruas. São personalidades, são pessoas, na maioria das vezes são homens, poucas mulheres, mas a maioria são homens, que denominam as ruas e que nós, a sociedade, não conhece a história dessas pessoas. E é importante que a Câmara tenha nos seus registros, nos seus arquivos, a história dessa pessoa, quem foi a pessoa, o que ela trouxe de benefícios para o município, para que a vida e a história seja eternizada aqui nesta casa. Vão se passar dezenas, décadas, e o futuro quer saber quem são essas pessoas. E eu acho que o momento é agora, não vamos esperar que se passe muitos anos. Vamos tentar fazer agora, porque certamente o estudante, o aluno do curso de História precisa fazer seus projetos de formatura, seus TCCs, enfim. Tem várias maneiras de se conseguir fazer um convênio com uma universidade com custos muito baixos. E o outro requerimento é o de número 10. Nós estamos pedindo que seja enviada cópia deste requerimento ao ilustríssimo senhor Luiz Carlos da Rocha Lima, presidente da Sanesul, solicitando uma série de informações a respeito do sistema de água e esgoto do nosso município e do distrito de Prudêncio Tomás, naquilo que compete ao distrito, no caso, a rede de água. Nós estamos pedindo a extensão da rede de água na sede no distrito, número de imóveis com ligações de água, a questão da fluoretação da água, extensão da rede de esgoto, quantos quilômetros nós temos aqui em Rio Brilhante, número de ligações atendidas pela rede de esgoto, ampliações previstas quanto à água e ao esgoto sanitário, a estação de tratamento de esgoto, ET, possíveis ampliações, o número de imóveis com tarifa social e os trabalhos educacionais possíveis de realizar-se junto à população. E outras informações que o presidente julgar pertinente e que possa informar através de ofício de um documento da Sanesul. Nós vivemos este ano, a Igreja Católica do Brasil, a cada ano, ela faz, durante a quaresma, a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade 2016 tem como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Como lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. O foco da semana da campanha da fraternidade deste ano é o saneamento, água, esgoto e coleta de lixo. É isso que a igreja está preocupada. E nós tivemos uma explanação bastante importante que aconteceu na igreja alguns dias atrás, a nossa matriz, pela servidora da nossa casa, a doutora Andréia Schwingel, que explanou assim, com muita competência sobre essa campanha que a igreja faz no Brasil inteiro. E nós não podemos ficar também desligados do que está acontecendo, porque nós sabemos o problema do Aedes aegypti, da doença, da zika, da chikungunya, da dengue, que nós temos que estar atento a esses assuntos aqui que nós estamos pedindo informação e discutir mais de perto com a população o que a empresa que tem a concessão está fazendo.